RFI Convida.
Stefan Rosenbaum.
O handball chegou ao Brasil na década de 30, vindo da Europa. Desde então, passou por um processo de popularização, especialmente dentro das escolas brasileiras. A partir da década de 90, o esporte tem se tornado sempre uma grande chance de medalhas e conquistas para o país e tem revelado muitos talentos. E é com um desses talentos que conversamos agora aqui no RFI Convida, a cearense Helene Gomes, que fez parte daquele time que conquistou o primeiro título mundial de handball jogando na Sérvia em 2013. Ela estreia hoje no Campeonato Francês, jogando pelo Nantes. Tudo bem, Helene? Um prazer estar conversando com você aqui na RFI.
O prazer é todo meu, fico muito feliz e engrandecida por, na minha estreia, poder dar uma entrevista dessa, estar numa rádio como essa. Obrigada a você.
A gente fica muito feliz. Helene, queria começar perguntando como é que está justamente sua expectativa, o que você pode falar do Campeonato Francês?
Eu posso te dizer que a gente teve agora uma pré-temporada muito forte. A gente jogou contra o Brest, que é o atual campeão da Liga Francesa. Jogamos também contra o Rostov, que é um... Eles vieram para cá, o time da Rússia. E a gente fez uma pré-temporada muito forte. E eu posso te dizer que nós estamos, assim, confiantes, né? O nosso técnico, o Fred, ele, além de ser muito bom como técnico, ele tem uma mentalidade de campeão mesmo. E a gente, assim, tá... assim, relaxada. Eu, particularmente, estou com várias borboletas na minha barriga, mas isso é ótimo. E acredito que essa liga é muito forte, né? Várias amigas sempre falaram que a Liga da França é uma das ligas mais surpreendentes do mundo, porque tem um jogo que o teu time é melhor, mas quem ganha outro time, por detalhes ou por final do jogo, que é sempre uma surpresa. Então, assim, acredito que vai ter muitas surpresas durante a liga, mas espero que os resultados positivos sejam para a gente, né? Para o Nantes.
Com certeza.
A expectativa é uma das melhores possíveis. Eu estou muito feliz de estar jogando nessa liga, na verdade.
E como é que está justamente sua adaptação aqui na França? Tem alguma diferença, assim, que você sente, cultural, saudade da comidinha brasileira? Como é que está?
Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu te digo que eu me sinto em casa, você acredita? Eu me sinto em casa com o humor das meninas, eu me sinto em casa por a mulherada ser negra mesmo como eu, e toda hora brincando, e muita zoeira, muita alegria, assim, eu tô me sentindo em casa, eu não sinto falta de nada na minha casa, de Fortaleza, a não ser dos meus familiares e de alguns amigos, mas assim, de clima, de atmosfera, sabe, de zoeira... Eu estou me sentindo em casa, te confesso.
Mas você não pegou ainda o frio do inverno aqui?
Não, ainda não chegou o frio, mas assim, eu também não quero nada, né? Alguma coisa aqui tem que me incomodar, nada é perfeito mesmo.
Com certeza. E aí, me fala um pouco da sua história, seu caminho até aqui, suas conquistas, às vezes, os perrengues que a gente vai encontrando pela frente. Fala um pouco de como foi todo o seu caminho.
Então, eu comecei aos 12 anos em Fortaleza, na Escola Manuel da Silva. E eu acho que a minha história é até bonita, sabe? Eu tenho, hoje em dia eu tento sempre focar de onde eu saí, quando eu estiver bem ou quando eu estiver mal. E isso é uma das coisas que eu levo de motivação mesmo, assim. E eu saí de Fortaleza, mesma história de vários brasileiros, família pobre, perrengue para viajar, um ajuda ali, um ajuda ali. Até que fui jogar um campeonato em Campina Grande, a Taça Campina Grande, e lá nesse campeonato eu tava de tênis emprestado, se eu não me engano, pagaram minha passagem, lanche, o meu técnico, e foi de lá que recebi o convite para jogar em Santa Catarina, em Criciúma. E aí até ir para Criciúma, que foi o começo da minha carreira mesmo, que foi o meu primeiro salário, ginásio, academia, essas coisas, para ir foi uma complicação, porque só minha tia Clarice tinha cartão de crédito, e ela, meu Deus, se essa menina não jogar bem, quem é que vai pagar essa passagem, que ela ainda vai fazer teste, não sei o quê, e todo dia eu chorava, né, por favor, acredite em mim, não sei o quê, eu vou jogar bem, não sei o quê, até que eu fui fazer esse teste lá. Teve um campeonato, eu ia para ficar só 2 dias, fiquei o campeonato todo, fui super bem na final e aí foi o meu primeiro contrato, né? Eu tinha 14 anos quando eu fui para Criciúma, fiquei lá 4 anos, foi quando eu fui para a seleção cadete, aí depois fui para Blumenau, depois de Criciúma, foi onde joguei meu primeiro campeonato adulto, né? Que foi a Liga Nacional, Copa do Brasil, que também fui campeã, e lá foi onde eu aprendi a jogar coletivamente, com equipes e alguns valores, com o Graciano, de respeito, de disciplina, essas coisas de já quando você passa de nível, né? E depois de Blumenau eu fui, já era seleção júnior, e foi quando o Morten Solbakken que disse que ou eu trocava de posição, eu já tinha 18, 19 anos, ou eu trocaria de posição ou eu não ia chegar na seleção adulta. Imagina, eu que o meu sonho sempre desde criança foi jogar na seleção e passei por todas, né, cadete, juvenil, júnior. E aí eu tive o convite, eu mesmo em Concórdia tive o convite da Força Atlética de Goiânia, porque eles estavam no primeiro ano de jogar a Liga Nacional e de se profissionalizar. E assim, eu ia ter um salário maior do que eu ia ter em Concórdia, ia ter mais coisas do que ia ter em Concórdia, mas assim, era um time novo, que eu ia ser a experiente. E eles iam me ensinar a jogar handball no pivô, né? Que eu não sabia.
E deu certo então, isso? Assim, depois disso você...
Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Assim, os caras me ensinaram realmente a jogar de pivô. Eles me fizeram uma pivô. Depois de, eu acho que 8 meses, eu tive a minha primeira convocação da seleção adulta. Em 5 meses, eu fui a melhor pivô da Copa do Brasil. Alguma coisa assim. Se não foi 5 meses, foram 8. E depois... Um pouco depois eu fui para a seleção adulta, fui para o meu primeiro torneio com a seleção adulta, depois ganhei a minha vaga para o Mundial e ainda fui campeã do mundo, sabe? Então assim, meu Deus, isso não é Deus, se não foi ele que colocou a Força Atlética no meu caminho, não sei explicar. Aí foi passo a passo, e daí depois disso, depois do título, o Morten também me ajudou, ele é um cara que eu tenho um carinho muito grande, ele me ajudou a ir para a Dinamarca, né, ele falou com o pessoal do Dicobre Festa lá, ajudou a conseguir o contrato, aí foi meu primeiro clube europeu. Fiquei um ano, uma temporada toda. Na segunda temporada eu comecei a sentir muita falta, sabe, da minha família, e não falava nada. Eu não falava nada em inglês, eu tentei estudar dinamarquês, mas não entrava assim, e o frio começou a me deixar assim meio para baixo. E acredito que em novembro eu já não estava legal mesmo, eu falei que ia embora. Aí no outro ano fui em julho, na segunda temporada seguinte, fui para a Romênia, para o Rimini cu Vulture. Aí, sinceramente, eu me sentia patinho feio quando saí de Fortaleza para ir para o sul, para Santa Catarina. Mas mesmo assim, todos me tratavam bem, eu nunca sofri nada. E algumas pessoas me perguntavam, ela ainda sofreu preconceito? Em Blumenau, que é, né, a cidade de alemão, eu falei, gente, nunca, graças a Deus. E quando eu fui para a Romênia, eu passei por isso, falaram que eu fedia, e que eu não sei o quê. E eu sou uma princesa, sabe? Mas assim, eu acho que isso aconteceu depois, com o tempo, acredito que isso aconteceu porque eles queriam me mandar embora, que não tinha dinheiro, não conseguia pagar o que falaram. E acredito que por isso eles começaram a inventar várias coisas, mas essas coisas me machucaram profundamente. E aí... Não teve como ficar também. Aí foi mais uma temporada que eu voltei para Fortaleza de novo, tentei me recuperar. Aí pronto, aí foi quando eu fiquei até julho, joguei jogos universitários, joguei pelo meu estado, que fazia 1000 anos, desde que eu saí, aos 12 anos, não tinha jogado pela camisa do Ceará. E eu sou muito nordestina, sabe? Eu sou muito cearense e eu amo a minha terra. E aí foi muito legal, e até que eu recebi o contrato para ir para a Turquia. A Turquia é um país amador no handball, mas com uma cultura linda, sabe? Uma comida, os países, as cidades que tem lá, incríveis. Tive momentos ruins, claro. Eles são muito estranhos, a verdade é essa. Eles não pensam como um atleta, como é ser um atleta profissional. Então, tipo, até um whey que eu tomava, eles diziam que isso ia engordar. Eu pedia para fazer treino extra, porque os treinos não eram suficientes. Eu achava que não era o suficiente. E realmente não eram. E eu era louca, tipo, coisas assim. Mas, assim, eu entendo hoje porque não era um time profissional, né? Mas sou grata a Deus por ter passado por lá, porque se eu não tivesse passado por lá, eu não teria voltado para a seleção. Em março, que foi a minha volta, né, no amistoso contra a França, e consequentemente não estaria aqui agora, e nem falando contigo, né? Então acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer, e agora eu tô aqui, meu amigo, muito feliz na França, que era o país que eu queria estar. Eu pedi a Deus todos os dias na temporada passada, eu quero ir para a França, e como a minha frase preferida, se vocês não sabem agora, é quem acredita sempre alcança. E eu tô aqui, buscando alcançar mais outras coisas.
Ah, muito bacana, muito bacana. Tenho certeza que vai dar muito certo a sua estadia aqui na França, no Campeonato Francês. Espero que dure bastante. E muito obrigado mais uma vez. Conversamos aqui no RFI Convida com Helene Gomes, um dos talentos do handebol brasileiro, que este ano atuará no Campeonato Francês. Muito obrigado, Helene.
Muito obrigada a vocês. Espero que vocês gostem e agora acompanhem um pouco mais o handebol. E a Elaine Gomes também, né?
Com certeza, todo mundo vai te acompanhar de pertinho aqui na França.